Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústria de Móveis SA, para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco os senhores Frank Ziotelli, diretor-presidente, Paulo Junqueira, diretor financeiro e de relações com investidores, Thiago Baix, diretor comercial, e Luciano Merigo, diretor de operações. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa Indústria de Móveis SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Unicasa Indústria de Móveis SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Unicasa Indústria de Móveis SA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unicasa Indústria de Móveis SA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa Indústria de Móveis SA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frank Ziotelli, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Frank, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Nesse trimestre, tivemos um crescimento expressivo na receita de nossas marcas Delano e Favorita, devido ao aumento gradual da representatividade de nossas operações de lojas próprias. Estamos convictos que esse negócio será um impulsionador da receita da marca Delano no ano de 2014. Entretanto, nossa receita consolidada ainda está abaixo do que gostaríamos devido à queda em algumas outras linhas. Está prevista para o final deste mês a abertura de nossa principal loja desse projeto, que ficará em São Paulo, na Rua República do Líbano. Será nossa loja conceito, com modernas instalações e o maior showroom da rede. A loja aumentará a visibilidade da marca perante seu público no principal mercado do país. Concluímos o reposicionamento das marcas Delano e Favorita nesse trimestre, fechando o nosso plano de homogeneização da base de lojistas, sem impactos na receita das marcas. Já passando para o slide 5, verificamos os destaques do período. Nesse trimestre, a receita bruta ex-SPI da companhia atingiu 54,2 milhões. Margem bruta subiu 0,7 pontos percentuais, passando de 40,6 para 41,3. E a receita das nossas marcas Delano e Favorita aumentaram 8,4. Eu vou passar a palavra agora ao diretor comercial, Thiago Baix, que falará um pouquinho sobre o desempenho individual de cada marca. Thiago.
Bom dia a todos. Vamos começando pelo slide 7, falando um pouco da performance de Delano e Favorita, revendas exclusivas e lojas próprias. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos um crescimento da receita bruta de 8,4%, com um aumento de preço médio de 13,9%, compensando parte da redução dos módulos vendidos. Conforme a gente já vinha sinalizando desde o final do ano passado, do quarto trimestre, essas duas operações, seguem sendo maturadas, consolidadas. Vencemos mais um capítulo importante de depuração de pequenas operações, como nós vínhamos sinalizando desde o terceiro trimestre. Vocês vão ver mais adiante que essas duas marcas tiveram uma retração de 60 unidades, mas mesmo assim elas não impactaram em hipótese alguma o nosso faturamento, muito pelo contrário, nós atingimos aí um crescimento de 8,4, o que vem nos dando um aumento significativo de produtividade dessas operações em relação aos anos anteriores. O que nos leva também ao raciocínio de que cada vez mais essas duas marcas têm uma performance positiva dos same-store sales, de quem está hoje aberto conosco, e também do aumento da maturação das lojas próprias, que acabam gerando efeitos positivos, especialmente na marca da Delano. Conforme o Frank comentou, essas operações passam a ter, ao longo dos próximos períodos, aí, sinalizações positivas de maturidade e com alguns adicionais, como em especial a inauguração da próxima loja própria, que vai ser inaugurada dia 27 deste mês de maio. No slide 8, vamos falar um pouco de New e Casa Brasileira, revendas exclusivas. Essas marcas tiveram uma retração de 5,1% da receita bruta no trimestre, e mesmo com um preço médio 5,6%, não foram suficientes para compensar a redução de módulos. Nosso principal ruptura neste período foi a perda de um dos nossos principais lojistas, que decidiu fazer um investimento e virar fábrica, deixar de ser lojista e virar fábrica. Isso nos trouxe uma ruptura substancial, especialmente da marca New, e tivemos algumas reduções de loja, mas que nós entendemos que vamos recuperar aí na linha do tempo. Mas o resultado ficou um pouco abaixo do que nós gostaríamos, ficando 5,1%, o que também, a gente pode observar no slide 9, também foi acompanhado pelo canal Multimarcas da New e da Casa Brasileira, que teve uma redução de 6% na receita bruta, preço médio com uma variação menor de 2,5% e uma queda de módulos de 8,3%. Passando para o slide 10, a gente tem um dos maiores vetores aí de retração deste primeiro trimestre. Assim como já vinha nos acompanhando nos trimestres anteriores, o segmento de produto para o canal Magazines, a Tela Sul Modulados, teve uma retração de mais de 2 milhões de receita bruta, ficando 60% abaixo neste primeiro trimestre, 54% a menos de módulos vendidos e também uma redução do preço médio de venda. Aqui nesse canal, nós ainda mantemos o nosso cenário de recomposição das nossas posições de venda dentro dos principais magazines do Brasil. A gente ainda não concluiu o reposicionamento da linha nova. Na verdade, a gente, no fechamento desse trimestre, ainda estava homologando produto nas áreas de qualidade das principais redes. Nossa expectativa para esse canal é de que as etapas administrativas de reintrodução da linha nova, de passagem pelas áreas de qualidade dos nossos principais magazines, tenha sido vencida agora dentro desse fechamento de trimestre, e a gente continue, que a gente possa voltar aos patamares de venda transacionados nos anos anteriores. Mas, de fato, neste primeiro trimestre, um dos nossos principais resultados negativos passou pela Tela Sul, que por outro lado é a linha que menos contribui para a nossa margem líquida. No slide 11, vamos falar um pouco sobre o segmento corporativo, entendendo aqui, relembrando, o canal corporativo é basicamente os nossos volumes transacionados para grandes redes hoteleiras e construtoras. Também, assim como terminamos o quarto trimestre do ano passado, o canal corporate segue com um vetor de crescimento bastante relevante. Crescemos 52,6% de receita bruta nesse primeiro trimestre, com um crescimento de módulos de 45,7% e um preço médio de 4,7% acima do trimestre anterior. Aqui cabe destacar que é um segmento que possui rentabilidades bastante interessantes. A companhia vem cada vez dando mais atenção para esse segmento e as oportunidades estão acontecendo. A gente tem uma perspectiva de que a tendência e esse vetor de crescimento aí continue nos próximos exercícios. No slide 12, a gente pode olhar um pouquinho do nosso faturamento para o mercado externo. Nossa área de exportação também teve um primeiro trimestre bastante positivo, com 33,2% de crescimento, um pouco de redução dos módulos vendidos de 12,9% e uma recomposição, uma melhoria do preço médio. Aqui nesse trimestre, o canal de exportação, apesar de algumas adversidades que nós temos enfrentado em alguns players, especialmente na Argentina, a gente tem conseguido desenvolver outros mercados para compensar isso. Então, o primeiro trimestre foi bastante positivo. Enxergamos ainda uma possibilidade de, talvez não nesta magnitude, mas seguir o ano ainda com uma perspectiva boa para o canal de exportação. Aqui também, só para nosso entendimento, exportação exporta todas as nossas linhas, desde a linha mais elaborada como Delano, até mesmo para a linha de modulados. Então, neste trimestre, nós tivemos um mix bastante importante de Delano, que também fez com que o preço médio tivesse um crescimento substancial de 53%. No slide 13, nós podemos ver o consolidado da Unicasa nesse primeiro trimestre. Apesar de vetores bastante positivos de Delano favorita, do segmento corporate, da exportação, nós tivemos uma retração de NIL e de Tela Sul, especialmente, que fizeram neutralizar um pouco desse crescimento das nossas principais linhas. Então, o resultado da Receita Bruta ficou 0,3% abaixo do primeiro trimestre do ano passado, uma queda de 10,9% de módulos vendidos e uma composição de preço superior em 12%. Esse cenário é um cenário global que esperamos os próximos trimestres ainda bastante duros, bastante alinhados aí com um pouco da própria perspectiva de desenvolvimento macroeconômico. Ainda estamos buscando entender as forças que vão movimentar o mercado nesse segundo trimestre em função da Copa e no terceiro trimestre em função das eleições. Isso ainda não está absolutamente consolidado no nosso dia a dia. Ainda não projetamos e não entendemos ainda qual é o verdadeiro tamanho das movimentações nos diferentes mercados do Brasil sob a perspectiva de paradas. Então, por hora, a gente ainda tem um cuidado muito grande de projetar o que vai acontecer de fato com os próximos trimestres, mas de fato, mais do que qualquer coisa, o ano de 2014 passa a ser um ano ainda de bastante cuidado, bastante adversidades aí, bastante trabalho para poder superar o ano que passou. No slide 14, a gente tem a fotografia de como está nosso canal de distribuição. Nós fizemos, especialmente neste trimestre, uma retração de 832 lojas de revendas exclusivas e lojas próprias para 744 e uma manutenção do canal multimarca. E no slide 15, nós entendemos a abertura dessa retração em Delano e Favorita, saindo de 381 lojas para 321, fazendo a diminuição das últimas 60 operações de pequeno porte, que, conforme a gente vem comentando nos últimos trimestres, que não estavam mais alinhadas com um mínimo de faturamento ou alinhadas com a proposta de valor dessas duas marcas. E uma retração de 451 para 423 lojas de NIL e Casa Brasileira. O nosso desafio é seguir crescendo faturamento com uma distribuição menor, ou seja, aumentando aí a produtividade para cada uma das nossas lojas abertas. Passo a palavra agora para o Paulo Junqueira, para dar continuidade na apresentação.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. No slide 16, a gente pode observar o desempenho econômico e financeiro da Unicasa. Conforme comentado pelo Thiago, a gente teve uma redução de receita líquida de 1,4%. Nosso lucro líquido atingiu R$ 4,7 milhões nesse trimestre, uma redução de 24,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, devido principalmente ao acréscimo de despesa de nossa operação de lojas próprias, que eu vou explicar em mais detalhes nos próximos slides. Passando para o slide 17, a gente pode verificar o lucro bruto e a margem bruta do trimestre, que passou de 40,5% para 41,3%, um acréscimo de 0,7 pontos percentuais decorrente principalmente ao aumento de vendas da nossa operação de lojas próprias, que tem margem bruta de varejo, consequentemente, bastante superior à margem da indústria, além de uma redução nas nossas despesas com depreciação. Passando para o slide 18, a gente pode observar o gráfico de reconciliação das principais variações nas despesas operacionais do primeiro trimestre de 2014 contra o mesmo período do ano anterior. O aumento das despesas ocorreu principalmente devido a, primeiro, maior despesa de lojas próprias, principalmente as despesas relacionadas diretamente às vendas, em especial às comissões. Enfrentaremos uma pressão nessa linha no próximo trimestre, devido à inauguração da nossa quinta e última loja própria, que deve acontecer ainda esse mês, conforme o Frank já comentou. Em segundo lugar, um aumento nas despesas de amortização contábil dos investimentos no direito de uso dos pontos comerciais dessas nossas lojas próprias. Em terceiro lugar, uma redução de despesas com atendimento a consumidores finais das lojas fechadas, de aproximadamente R$400 mil em relação ao mesmo período do ano anterior. E também uma redução de aproximadamente R$500 mil nas despesas com provisões em geral, principalmente uma menor despesa com provisão para devedores duvidosos. Esses fatores fizeram com que as nossas despesas operacionais aumentassem 10,5%, passando de 18,1 milhões no primeiro trimestre de 2013 para 20 milhões no primeiro trimestre de 2014. Passando para o slide 19, a gente pode observar o resultado financeiro do período, que reduziu cerca de 30% nesse trimestre, principalmente devido ao menor reconhecimento de ajuste a valor presente, por sua vez, foi a consequência de um menor volume de renegociações de títulos em 2014, em comparação a 2013. Além disso, nós tivemos menos receita sobre aplicações financeiras em decorrência de um menor volume aplicado nos períodos comparativos. Como consequência do que eu expliquei nos slides anteriores, a gente tem um aumento das despesas e da redução do resultado financeiro líquido. No slide 20, a gente pode observar o lucro líquido do período, que passou de 6,2 milhões no primeiro trimestre de 2013, para 4,7 milhões no primeiro trimestre de 2014, uma redução na margem líquida de 2,7 pontos percentuais. E ainda no slide 21, a gente observa o EBITDA, também em decorrência dos fatores que eu acabei de explicar, passou de 7,3 milhões no primeiro trimestre de 2013 para 5,1 milhões no primeiro trimestre de 2014, uma redução de 3,9 pontos percentuais. Por fim, no próximo slide, a gente demonstra a reconciliação EBITDA por grupo de contas da demonstração de resultado, onde podemos verificar que o principal impacto no EBITDA aconteceu em decorrência do aumento das despesas operacionais no período, em especial as da nossa operação de lojas próprias, conforme eu expliquei no slide 18. Para finalizar, eu reitero a informação de que foi aprovada na AGO a data de pagamento dos juros sobre capital próprio, vai acontecer no dia 29 de maio. O aviso aos acionistas que trata do assunto está disponível no nosso site de relações com investidores. A área de relações com investidores da companhia fica à disposição dos acionistas. Eu passo a palavra para a operadora para abrir a perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frank Ziotelli para as considerações finais. Por favor, Sr. Frank, pode prosseguir.
Agradeço por participar dessa teleconferência. Para maiores informações, por favor, entrar em contato conosco pela área de RI. Tenham todos um bom dia e muito obrigado.
A audioconferência da Unicasa Indústria de Móveis S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.